Olá, seja bem-vindo ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzing, eu sou mestre e doutoranda em comportamento do consumidor, sou consultora, sou mentora, sou professora, sou várias coisas, mas o que eu mais sou, eu sou uma apaixonada por estudar tendências, estudar comportamento do consumidor e ver como isso pode se materializar em novos produtos, serviços e marcas conscientes. Conscientes e de impacto positivo. E a cada episódio eu trago um tema relacionado ao mercado, ao comportamento, tá? Seja muito bem-vindo. Se você curtir esse estilo, curte, me segue e compartilhe. Isso vai me empolgar e entusiasmar ainda mais. Um beijo. E mais tendências. Vamos de mais tendências pensando em 2024. Trago aqui algumas tendências que eu achei assim interessantes, porque mostram, são um reflexo do sinal dos tempos, desse momento confuso, complexo, se você preferir, que a gente vive, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira delas, a da Mintel, chama-se Renascimento do Relacionamento. Amei o nome. E o que está acontecendo, gente? Nos últimos anos, todo mundo para suas telinhas, concordam? Então, a comunicação interpessoal ficou meio que deixada de lado, né? Muita rede social, mensagem de texto, chamada de vídeo, distância. Até para você telefonar e ouvir a voz de uma pessoa passou a ser uma coisa meio invasiva. Telefonar no aniversário, enfim, coisas assim. Em contatos mais diretos ficaram bem restritos. E acontece que muitas pessoas estão cansadas disso, estão estressadas, estão esgotadas dessa overdose de relações meramente digitais. Ao mesmo tempo, né, um dos principais pontos de conexão pessoal era o ambiente de trabalho, o escritório, né, a fábrica onde as pessoas se encontravam. A gente não está, como era na pandemia, naturalmente, mas a gente não está com o mesmo contato que a gente tinha antes. Tem um trabalho remoto ainda, um hibridismo. Então, aquele vínculo do espaço compartilhado deu uma reduzida. Muita gente está trabalhando em home office. Mesmo quem trabalhava em coworking, né? Então, o home tá muito mais forte do que era antes. Bom, até os aparelhos de televisão, né? Antigamente, as pessoas se reuniam para assistir televisão juntas. Que isso? Né? Isso não existe, é cada um no seu device, cada um no seu dispositivo. E mesmo que estejam todos assistindo, imagine, hipoteticamente, na sala, assistindo o mesmo canal, numa TV aberta ou fechada, não importa. Não existe conexão ali, pessoal. Cada um está no seu celular, no seu comentário, no seu mundo, conversando com outras pessoas. Então, o que que acontece? Muita fragmentação. Né? Muita fragmentação. E essa ausência dessa relação interpessoal próxima, ela está impactando no bem-estar das pessoas. E muitos, né, já estão se dando conta de que eles precisam dessa sociabilização, dessa vontade de estar perto das pessoas. Eles querem explorar o bem-estar. Os mais jovens querem descobrir, né? Muitos deles. Embora se saiba que fale-se sempre da importância da alimentação, da prática de atividades físicas regulares, se descobre, se evidencia e está ganhando força a importância da conexão social para a própria saúde. Portanto, gente, empresas, organizações públicas estão começando a se dar conta de que é importante fazer uma transmutação desses relacionamentos passivos em relacionamentos ativos. E você, que tem marca, que faz gestão de marca, o que as marcas podem fazer para isso? Elas podem introduzir isso também como um movimento de autocuidado. Então, autocuidado é também cuidar do seu lado social. Isso também faz parte inerente ao ser humano. E as marcas têm esse desafio, então, de trazer o mundo social para o autocuidado individual, para melhorar a saúde, pessoal. Então, área de alimentos, beleza, deve cuidar muito disso. Então, se você trabalha numa marca cujo foco é o autocuidado, então preste atenção nisso. Veja, aproveite-se dessa tendência e incorpore essa conexão social na sua estratégia. porque os consumidores já estão, as pessoas já estão mostrando isso. A pets, adoção de pets, plantas em casa. Então, a cuidar, cuidar além de si, né? Cuidar de outros seres vivos. Então, pensem em como fazer isso. Apesar de todo o aprimoramento da tecnologia, da robótica, inteligência artificial e tudo mais, que acaba nos oferecendo um monte de opções, as interações humanas ainda são mais complexas. Então, é fácil se refugiar, né, por trás de uma tela, porque a interação humana, a relação humana não tem nada de simples. É muito mais complexa do que você entender, né, um próprio algoritmo, machine learning, todos esses termos IoT que a gente costuma ouvir, tá? Então vejam alguns dados interessantes. Como que os consumidores estão começando a evidenciar essa necessidade de conexão? Então, numa pesquisa, né, dessa pesquisa da Mintel, que foi feita com o consumidor global em 2023, falando de bem-estar, um estilo de vida do Brasil, evidenciou que 66% dos consumidores brasileiros passam tempo com alguém de quem gostam como forma de lidar com o estresse. Olha que beleza, ainda bem, né? Já os chineses, 39%, afirmam que pretendem fazer novas conexões com pessoas por meio de hobbies ou clubes nos próximos 12 meses, ou seja, no próximo ano. Então, hobbies, clubes é contato próximo, é afinidade, é além das telas. 23% dos consumidores no Reino Unido dizem que saem socialmente agora tanto quanto faziam antes da pandemia. Menos, né, gente? Precisa avançar. 67% dos tailandeses acham que é mais fácil manter hábitos saudáveis com outras pessoas do que sozinhos. Eu também acho, apesar de não ser tailandesa. 62% dos americanos afirmam que preferem passar o tempo livre com amigos, família, em vez de ser sozinhos. E por aí vai, gente. Então, pensem nisso. Em como a gente vai, como a gente pode inovar. Tem uma marca chinesa de fragrâncias que ela abriu uma loja comunitária em Xangai. Onde os consumidores podem ler livros temáticos gratuitamente enquanto experimentam os produtos, para criar essa relação, esse cuidado. Tem também uma cafeteria Tomodachi, que se não me engano é no Japão, em Tóquio, que é o nome do café, traduzido é café administrado por amigos. Então, os atores, esses atendentes, são atores que fingem conhecer todos os clientes que entram para fazê-los se sentir como amigos de longa data. Meio triste isso, né? Mas, gente, para a gente sentir o impacto da importância dessa relação. Bom, forças externas, mudanças climáticas, muitas coisas estão afetando, né, esse relacionamento. A gente está nesse processo de complexidade ainda, nesse, né? Equilíbrio entre a interação com outros humanos e a interação digital. A interação digital está ganhando força, mas a gente tem a complexidade e o prazer e a delícia do relacionamento humano. E olhando para o futuro, as marcas vão se apoiar no apelo sensorial que vem com a conexão humana, os cinco sentidos, sem falar na intuição, que é o sexto, um abraço, um aperto de mão. Outras formas de toque humano que vão reforçar esse poder de conexão para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Legal, né? Eu gostei muito disso. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como resgatar os relacionamentos pessoais, né? Fazer um renascimento do relacionamento. O que você achou? Uma outra tendência que também mostra essa dualidade, essa complexidade que a gente vive agora no finalzinho de 2023, entrando em 2024, é uma tendência apontada pela Euromonitor que chama Culture Clash, ou choque cultural. Você já pode imaginar, né, de onde vem isso. A gente tem muito debate, muita polarização. Se anteriormente eu falei do renascimento do relacionamento, a gente vive também a polarização. Uma natureza, tempos carregados, as pessoas polarizadas, esse cenário de divisão, de extremos, que os consumidores também começam a reagir, alguns deles começam a reagir quando as marcas tomam uma posição em questões assim. Então, o cuidado, essa tendência fala um pouco do cuidado com esses temas sensíveis, que geram essa polarização, as marcas precisam cuidar, elas precisam não ir na onda, elas precisam analisar se tem a ver com o seu, com os seus valores, com o seu propósito, com quem ela é e com o seu público-alvo, né? Porque a gente não pode ignorar que essas questões políticas, questões que envolvem a sociedade, né, questões sociais estão muito envolvidas também em quem somos, na nossa própria identidade pessoal. Essas ideologias, essas crenças, nossos valores pessoais interferem em como nós somos como consumidores, em como nós somos como qualquer papel. E como consumidores também. Então, a tendência é que as pessoas, como consumidores em relação a marcas, comecem a expressar mais as suas crenças, o que elas acreditam. E se sabe, né, que a instabilidade política ela está longe de passar, né? Se espera em 2024 vai ter eleições nos Estados Unidos e isso já está despertando preocupação. Então, tem um comportamento progressivamente polarizado, com eleições de extrema-direita em vários lugares, enfim, né, e esquerda em outros, mas além disso, né, muito além disso, são a falta de respeito, de ouvir o outro, dessa polarização radical, nem sempre com objetivos em comum. O que acontece? Isso para as empresas, para as marcas, isso é delicado, principalmente quando está na seara política. Quando a gente fala de responsabilidade social, iniciativas de sustentabilidade, esses posicionamentos das marcas normalmente incentivam as pessoas a comprarem delas. Agora, quando as marcas às vezes levam algumas posições políticas, também nem sempre o resultado é positivo. Ao contrário, às vezes essas visões políticas elas tendem a ser menos persuasivas no processo de compra. O que a tendência diz é que algumas pessoas elas tendem a evitar marcas que promovem uma agenda partidária, tá? Então, visões sociais ou políticas tendem a ser menos persuasivas no processo de compra. O que é mais persuasivo? Preço, qualidade ou benefícios. Esforços, isso em primeiro lugar acaba sendo, não tem o que dizer, mais esforços de responsabilidade social, iniciativas de ESG, ok? Então, essas questões partidárias acabam ficando num plano mais sensível. De qualquer forma, né, olha, falei que o mundo é complexo, tá complexo a coisa. As pessoas têm mais propensão a criticar ou evitar empresas, marcas que conduzem campanhas em torno de tópicos controversos, tá? Então, tem uma reação adversa que pode afetar a reputação da marca. Mas as empresas que acertam nesse posicionamento, que têm um posicionamento bem definido, claro com seus valores, com seu propósito, e tem a ver com a identidade dos seus próprios públicos, seu próprio público-alvo, eles fortalecem a fidelidade desse cliente. Então, vejam, as marcas vivem um dilema diplomático. Elas precisam entender essas questões sociais e políticas. Às vezes, os consumidores eles instigam as marcas a se posicionarem e tá certo. A inação não é uma opção. As empresas têm um papel a desempenhar. A questão é, por isso que é o dilema diplomático. Elas precisam apoiar questões, é mais coerente elas apoiarem questões importantes para os seus clientes, mas que façam sentido com essa identidade da marca e que ela saiba comunicar isso, tá? Ela tem que saber o posicionamento disso tudo, tem que ser coerente, porque as pessoas, elas vão investigar o passado, elas vão ver questões de incoerência. Então, autenticidade e reputação mandatórias. Tá? Você não pode ser, uma marca não pode se posicionar com posições em conflito com decisões que ela tomou anteriormente. Elas precisam entrar de cabeça. Se elas forem levantar uma bandeira, comprometer totalmente. Ela vai levar porrada? Pode levar. Vai ter reações adversas? Possivelmente. Mas ela tem que ser firme, tá? E tem empresas que têm responsabilidade social? Lógico que tem mais facilidade, né? Tem maior crédito por isso. Empresas gigantescas como multinacionais, elas são muito mais, pelo próprio tamanho, suscetíveis à investigação dos clientes. Então, eles vão atrás disso. Tá, pessoal? Então, entender sempre o que seus consumidores têm afinidade e, principalmente, a relação disso com a identidade da sua marca para você abraçar causas e posicionamentos. Achei interessante que aqui eles trazem, tem um app cujo nome é bem legal, chama Buy, de comprar em inglês, né? Buy Cut, que é um app onde os consumidores, eles entram ali, eles apoiam causas sociais. Então, no momento de compra, eles podem escanear os códigos de barras dos produtos para ter mais informações sobre a história e os valores daquelas marcas. Interessante, né? Olha onde a gente está chegando. Buy Cut. BUYCOTT. Agora a tendência é mapeada pelo Pinterest. Na área de bem-estar, uma tendência que eles chamaram de papo profundo, que tem a ver com as duas que eu falei anteriormente, hein? Em 2024, mais gente vai querer falar de temas profundos. Quem está puxando essa tendência é a geração Z, principalmente os millennials. Eles querem explorar assuntos difíceis, tá? Então, a gente tem um renascimento do relacionamento, a gente também tem essa questão do choque cultural, e aqui a gente tem essa busca por papo profundo. Então, 2024 vai ser um ano bem interessante, tá? Então, como que o Pinterest evidenciou isso? Perguntas para casais se reconectarem cresceu 480%. Perguntas criativas, 825%. Ideias para iniciar conversas profundas, 185%. Perguntas para conhecer os amigos, 85%. Olha só. E uma outra tendência que tem a ver com essa pegada que a gente está falando da socialização e da importância da conexão social, que eu falei lá quando a gente estava falando do renascimento do relacionamento. Uma outra tendência mapeada no Pinterest também é o combate ao estresse. Como? Então, essa geração, principalmente os mais jovens, né, que são mais assíduos no Pinterest, eles vão buscar praticar karatê, jiu-jitsu e boxe mais do que nunca. É uma maneira de socializar, né? Porque não é um esporte que você faz com uma tela. Você faz em contato com outras pessoas. Então, sensacional, gente. Então, 2024, né? É lógico que as tendências não são anos fechados, mas o que está emergindo aí são coisas bem interessantes para a gente pensar. Então, nesse episódio, eu trouxe algumas coisas relacionadas aos contatos humanos, questões sociais, de proximidade, de distanciamento, de profundidade, mostrando que essa era de complexidade, tudo isso adoçado pela tecnologia, adoçado? Não sei se adoçado, mas endossado, fortalecido pela tecnologia e, ao mesmo tempo, as pessoas querendo fugir para espaços, para fazer viagens, para lados mais lúdicos e para ter mais contato com as pessoas, contato nos cinco sentidos, além das telas. E você que é gestor de marca, de produtos e serviços, que atua no mercado, pense aí, como que você pode antecipar essas tendências em produtos, em serviços, buscando minimizar esses conflitos de choque cultural, aproximar a conexão social que as pessoas estão buscando, essa proximidade física, estimular alguma coisa com os cinco sentidos. Muita oportunidade aí, né? Então, espero que você tenha curtido esse episódio. E se você curtiu, já sabe, dê uma notificação lá, as estrelinhas, compartilhe, passe para mais pessoas, responda a enquete que eu sempre deixo. Não me deixa aqui a ver navios, tá bom? Um beijo. Para finalizar, algumas dicas muito especiais para você, que tem a ver com esse tema, e que a minha intuição me permitiu, me pediu para eu te falar. Tem um aplicativo chamado 29K. Só entra e depois me conta. Depois, um documentário no formato de série, porque tem episódios da Brené Brown na Amazon Prime, no Prime Video, perdão, The Atlas of the Heart. Sensacional, essa mulher é maravilhosa, ela tem vários livros divinos. E ela é uma ótima comunicadora. Dá uma olhadinha. E, por fim, há um livro da Elizabeth Gilber, aquela mesma de Comer, Rezar e Amar, fala de A Grande Magia, A Vida Criativa Sem Medo. Gente, promete que vocês vão dar uma olhadinha nesse material, vão ler, vão assistir, vão ouvir. Vai fazer um bem para você. E se você curtiu, me dá um feedback. Fala comigo, vai me deixar feliz. Mesmo que o feedback seja negativo. Não existe feedback negativo, tá? Faça de coração. Te agradeço. Beijo, até o próximo.